corrigir algumas pessoas que está ao lado para poder ser tonificado com essa tatuagem.
Vou dizer por quê, Ivan, antes de você responder. É porque o doutor Crispim aqui é um blogueiro de primeira, viu? Toda hora é blogueiro de primeira, entendeu agora?
Então, estudou pronto. Muito igual ao doutor Ivan. Doutor pronto. Ivan Alexandre pode e Crispim vir. São dois estudiosos. Estudaram muito. Estudaram muito. Eu estudei pouco, aí eu sou discípulo de tudo, mestre de mago. Agora, já que vocês estão falando aí de pequenos e grandes, lembro de uma frase de Abraham Lincoln. Ele disse, eu sou grande porque eu fiquei em pé nos ombros de gigantes. Então...
Microfone à disposição.
Vamos lá. Como projetar a nossa voz? Voz também, a base é músculo. Então, se eu estou com músculo tenso, vai ficar também tensa a minha voz. Trabalhar o exercício vocal não é só nas pregas vocais. Aquilo, o som, ele se forma. Mas tem a respiração, que eu falei, do diafragma. Tem também a dicção, a articulação. Então, quando eu mexo bem a boca, eu já imprimo uma outra voz. Exemplo, aqui assim, por exemplo, é uma voz. Eu estou mexendo um pouco o lábio, a língua. Mas se eu mexer bem a boca, ainda mais o P, B. Não? Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Som de explosão, de poder. E dicção é poder. Se eu articulo bem, gero que impressão no outro? Que a psicodinâmica vocal, o impacto psicológico da voz no ouvinte. Se eu articulo bem minhas palavras, rapaz, o cara, ele articula bem as ideias dele. Tem um cara que eu vou confiar, ele passa credibilidade. Então, também a articulação é um exercício para você conseguir imprimir também a sua verdade pela sua voz. Então, abrir a boca, mexer os lábios, o que mais? Tem vários sons para prega vocal, né? As duas cordas vocais. Sons que vibram, por exemplo. Zzz, trrr, brrr, são sons que vão chacoalhar essa onda mucosa, que vai revestir a prega vocal, para ficar menos cansada, menos rouca.
São os exercícios, né?
Isso, tá vendo aí? Voz.
Nós pensamos.
Você tem que. Você, Ivan, tem que trabalhar as pregas sim. Vocais. Porque quanto mais você praticar e desenvolver. Entendeu? Melhor terão, né? Terão o melhor desenvolvimento.
A voz do corpo e o corpo da voz, né? Tá tudo integrado. Eu falei, voz não é só pregar vocal, é o corpo inteiro que expressa uma verdade em forma do som, que é a nossa voz.
Entendi. Sound of silence, o som do silêncio.
Sim.
É isso aí. É interessante essa colocação do Ivan Alexandre, né? Dois líderes de guerra, duas figuras ímpares que marcaram a nossa história. É interessante lembrar-nos de que o poder da oratória fez muita gente. Lembro-me aqui de uma coisa interessante que aconteceu com um homem que soube usar oratória, Napoleão Bonaparte. Ele que disse-nos, a história é um conjunto de mentiras combinadas. Durante 15 anos, esse homem liderou, era considerado um monstro, mas ele desenvolveu boa parte do que temos, o Código Civil, a moeda e muitas outras coisas. Foi derrotado quando retornou 100 dias em Waterloo. E o mais interessante dele foi o seguinte, quando ele foi retirado a partir de 15 anos no poder, ele foi até a bandeira, estavam todos os soldados e dizem, soldados, deixar-lhe-eis e saldo abraçando essa bandeira, mas voltar-lhe-ei como imperador. Posteriormente, ele volta à sua terra e, de repente, a quem o havia perseguido estava lá na frente. Então, ele sabiamente disse, eu estou com 1.000 homens, não tenho capacidade de lutar contra 10.000 homens, então irei usar a minha voz para convencê-los. Foi até lá e disse simplesmente aos soldados, soldados, soldar-lhe-eis, lembro-lhes que seu imperador está voltando. Voltar-lhe-ás comigo? Aí os soldados, que eram 10.000 de um lado contra ele e 1.000 a favor dele. Ele entrou em Paris com 11.000 homens. Este sabe muito bem usar a voz. Contar-lhe-ei de François-Marie Royer, quando ele estava para ser morto na Inglaterra, porque era francês. Ele virou e disse-me, diga-me, dizer-lhe-eis algo, usar-lhe-ei minha voz. Assim farei. Deixe-me vivo, ingleses, porque a minha grande doença está em não ser inglês, sou um mero francês. Fazendo assim, evitou de ser morto e, por sua vez, usou mais uma vez a voz. Para finalizar, que Ivan já está nervoso aqui.
Eu não, é o tempo que está se acabando.
Jesus, o Yeshua,
faltam 5 minutos.
Nosso Salvador, que ele disse-nos assim: atira a primeira pedra naquele que nunca pecou e salvou e transformou a vida de Maria Madalena. Então a voz, ela é ulular. Um homem como Hitler, que foi fiscalizar o partido nazista, usou a voz e se mudou o mundo. Mudou o mundo, fez uma Segunda Guerra Mundial, criou, fortaleceu o processo da eugenia, apesar de eugenia ter sido desenvolvido por Francis Galton em 1917. Foi uma perseguição aos negros, inclusive com castramento. Em 1933, quando ele adentrou, que ele começou a pensar no alto eugênico.
Faltam 4 minutos.
E, por sua vez, Ivan, eu vou parar e jogar para você a bola para você, porque senão eu irei aqui na minha prolixidade alongar-me e aí vai ser ruim.
Bom, é isso aí. Mas antes de fazer a pergunta aqui ao Ivan Alexandre, dá essa notinha aqui rapidamente. O nome do município de Maragogipe vai mudar, viu? Vai passar agora a ser escrito oficialmente com 2 G's. Eu conversei hoje com a moradora, ela disse que isso é uma maluquice que fizeram. Ela aprendeu desde pequena a escrever com J, ela não gostou dessa mudança. A outra notícia é que Viola Davis, aquela que fez o papel da General Nanisca no filme A Mulher Rei, que existiu realmente, né? Ela liderava as Agogis, era um exército de mulheres guerreiras. Ela fecha a parceria com a editora Todavia para impulsionar a literatura afro-brasileira. Tá aí uma boa notícia. Rapidamente aqui, uma outra pauta também, muito bacana, Zé. Edson Gomes percorre 12 estados levando a essência do reggae raiz em uma jornada histórica pelo Brasil. Isso vai acontecer o ano que vem, 2027. São 12 estados. Bom, a última pergunta aqui para o Ivan Alexandre é: de que forma o conhecimento sobre a influência das línguas africanas no Brasil pode enriquecer a prática clínica fonoaudiológica?
Eu acho que tudo que é para o bem, isso vai fortalecer a nossa identidade, né? Como comunicador, digamos assim. Então, assim, a gente reconhecer a história ancestral, ela vai nos ajudar a gente se afirmar como ser humano, reconhecer que a nossa voz é muito mais do que trabalhar técnicas de exercícios musculares. Mas eu, reconhecendo a minha história ancestral, honrando isso, aceitando que o Ivan aqui traz toda a memória viva, isso é eu reconhecer que a minha voz é muito mais do que eu apenas trabalhar com exercícios de musculatura fisiológicos ou apenas de ajustar ali a fisiologia da voz, a anatomia, porque quando trago esse conhecimento anterior, cultural, histórico, ancestral para dentro de mim e vejo que a minha expressão também traduz essa memória viva, isso enriquece não só a fonoaudiologia, mas a gente como ser humano, ou seja, assumir a nossa humanidade. Então, o que você falou, a importância é que nesse lugar eu assumo a minha condição humana. E pela minha voz eu posso expressar essa verdade, essa voz ancestral que está aqui no presente, em presença, que vai se projetar para o mundo com a dignidade que a gente merece como ser uno, integrado, unido e pleno.
E quiçá resgatar uma veia aí, griô, né? Dos griôs antigos africanos, contadores de histórias. Perfeito. E por aí vai. Mas está aqui o Romário Santos, está aqui dizendo: parabéns, Ivan Alexandre. Ah, tio, excelente profissional, está aqui acompanhando.
Maravilha.
Mas, Edna, já finalizando o programa, rapidamente, diga aí algumas dicas, Imposto de Renda 2026 e suas despedidas.
Agradeço a atenção de vocês hoje, né? A dica é organizar seus documentos, né, fazer o quanto antes, não omitir rendimentos. E se precisar de ajuda profissional, conte com a Contale, né? Instagram é contale.soluções, que nós podemos te ajudar a você fazer uma declaração correta sem ter problemas ou dor de cabeça no futuro.
Cabe em qualquer bolso procurar o contador para fazer a declaração?
Sim, sim, com certeza.
Pronto, bacana, tá aí.
O maior órgão do corpo humano é a pele, mas o mais sensível é o bolso. Então, lembre-se do imposto de renda, viu? Que dói no bolso, hein? Como dói, né, Ivan? Você que tem muito dinheiro, eu não. Ah. Eu só.
Muita vontade de ter muito dinheiro, eu tenho.
Eu, infelizmente, a lot of work and a little money. Ou seja, muito trabalho e pouco dinheiro.
Agradecer aqui ao nosso querido Ivan Alexandre, nome de conquistador, nome de gente importante na história mundial, viu? Suas considerações finais, por favor.
Gratidão, meu xará Ivan também, o gigante José também, Crispim e Edna, e também a vocês que escutaram a nossa voz. Eu digo que voz é o seu poder. Assuma a sua voz, que assumir o seu poder no mundo e se posicionar com a dignidade que vocês merecem. E também, né, para finalizar aqui, um convite, pode ser?
Pode, fica à vontade.
Lá no meu Instagram, que é arroba Ivan Alexandre Voz,
vou procurar, viu?
Eu vou realizar lá uma masterclass que é gratuita, que é o fator invisível da comunicação. Eu vou mostrar o que está por trás de toda essa voz aqui que a gente projeta, para a gente poder assumir de fato nosso poder pela voz autêntica. Então, arroba Ivan Alexandre Voz. Um forte abraço para vocês e muita voz.
Bacana, agradecer a todos, né? Pela presença aí, paciência, Zé Augusto.
É isso aí, que Deus nos abençoe. E plagiando aqui o nosso querido Tilemon. Ponto final.
Você ouviu Africanidades.
Cardeal FM, conectado em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira. Com Gigliola Sena.
Você sabia que pegar Uber é uma boa forma de conseguir milhas aéreas para viajar? Não? Então vem comigo nessa. Acha que só quem tem cartão de crédito do tipo Black que consegue milhas? Não, não, não. Vou te ensinar uma forma de ter milhas aéreas sem precisar ter um cartão de crédito. Você que utiliza Uber deveria comprar os créditos de Uber no site da Smiles e assim acumular milhas aéreas. Para você ter uma ideia, se você gasta R$100 por mês, por exemplo, com Uber, em um ano você conseguiria acumular 2.400 milhas aéreas. Então, se você acompanhar as promoções de passagens aéreas, isso poderá lhe render um trecho dentro do Brasil. Ou seja, você conseguirá ir para algum lugar dentro do nosso país. Ou ainda, você pode conseguir até, quem sabe, uma ida e volta dentro do Brasil em 2, 3, 4, 5 anos. Isso mesmo, somente usando e comprando créditos de Uber da forma correta. É isso? Educação financeira é disciplina.
106.1 De Bem com a Vida.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Extraordinário. Apresentação: Carla Araújo, Matheus Pastore.
ZYS 571, boa tarde a você que está aqui na sintonia da Cardeal FM 106.1, emissora afiliada à Rede Excélsior de Comunicação. Direto de São Paulo, eu sou Matheus Pastore e na operação está o nosso amigo de sempre, Marquinho Santiago. Recebam agora a nossa apresentadora, a âncora desse programa. Boa tarde, Carla Araújo.
Carla Araújo.
Olá, boa tarde a todos vocês que estão aqui na sintonia da Cardeal FM. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao programa Extraordinário, um programa que traz sempre boa informação, conhecimento, para transformar, melhorar as nossas vidas. Falando em transformar nossas vidas, eu vou trazer uma mulher que faz justamente um trabalho com mulheres, com pais e mães, mas especialmente com mães. Eu vou conversar com Thais Lima, que é uma terapeuta integrativa, e ela faz um trabalho basicamente com mães que precisam desse apoio, que precisam de uma orientação na maternidade, ou antes de ter seus bebês, de ter seus filhos, ou durante, porque a gente aprende a ser mãe justamente quando o filho nasce, né? E não tem um manual para isso. E ter pessoas como ela que estudam, que trabalham para isso, é um apoio fantástico. E Thaís, que é baiana, mas se mudou para o Sul aí que está passando por essa situação, mas ela não mora no Rio Grande do Sul. E é um prazer trazer Thaís aqui e essa conversa tão importante na véspera do Dia das Mães. Ela tem o perfil dela, Thaís Lima, com Thaís com TH, e ela tem um trabalho de maternidade e cura. Então é muito bonito. Thaís, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Uma boa tarde. Como é que você está? Tudo bem?
Carla, tudo bem? Gratidão aí pela oportunidade de estar aqui no Extraordinário, mais uma vez, né? E agora de uma maneira diferente também, dar as boas-vindas para os ouvintes que estivermos juntos aqui, construindo. E graças a Deus, tudo bem? Mudando aí de um lugar para o outro, como eu falei para você, a gente saiu da Bahia para vir para Santa Catarina, onde eu resido agora. Atualmente faço o mesmo trabalho com a maternidade, como educadora parental, terapeuta familiar e também com o atendimento às nossas crianças, né, infanto-juvenil aí, que eu venho dando essa assistência para essas crianças tão especiais e que eu tenho cada dia mais me aprofundado nessa temática aí para entender um pouco mais dessa relação pais e filhos com esses novos seres, né, que nos apresentam. Então, gratidão, Carla, tô por aqui.
E vamos começar então falando sobre essas crianças da nova era. A gente sempre fala, né? É assim, comum, senso comum. Todo mundo fala que as crianças de hoje são mais inteligentes, as crianças só faltam nascer falando Mas parece que realmente tem uma geração muito especial que está vindo aí, e tomara que para tornar esse mundo um pouco melhor, né, Thaís?
Exatamente, Carla. As crianças da nova era, que ainda é um tema muito novo para a grande maioria quando a gente fala sobre isso, mas eu tenho estudado sobre há 13 anos, né? Eu sou mãe de duas crianças adolescentes agora, né? Tem a Nina de 13 e o Gabriel de 11, e foi a Nina o meu chamado. As crianças da nova era, pelos estudos, e hoje tem muitos estudos, inclusive trazendo a ciência para comprovar tudo isso, que já traz um olhar diferenciado para a criança, tanto pelo contexto social, pelo contexto que ela está vivendo, inclusive com essa automação, com essa tecnologia, mas também a nível de, vamos dizer assim, funcional mesmo, a genético, cerebral, o funcionamento das crianças hoje estão sendo estudados para entender como que elas estão funcionando, né? E essa inteligência que você fala é uma inteligência que está se encontrando aí os motivos disso acontecer. As crianças só faltam nascer falando, mas não demora muito estarem falando, né?
Não é?
E com certeza. E a gente tem muito o que aprender com elas. Pelo que as literaturas vêm trazendo, elas estão vindo, inclusive, para ajudar a construir uma nova geração, uma nova raça humana, vamos dizer, está vindo para nos ajudar a evoluir. Isso não sou eu, Thaís, quem falo, mas é devido aos estudos que eu tenho feito e aprofundado cada vez mais. São seres evoluídos. Alguns estudiosos vêm comprovando que às vezes estão vindo seres de outras dimensões, inclusive, para trazer consciência para o nosso planeta Terra, que estamos agora em um momento de transição e de um convite para a evolução da raça humana. Então essas crianças têm muito que nos ensinar e a gente só se abre para receber e também para conduzir, porque quando a gente faz um movimento para conduzir as demandas que elas nos trazem, a gente também, Carla, se força a evoluir. Esse é o nosso papel como educador parental, ajudar os pais a entender que tudo que ele fizer para atender as demandas do filho não estou falando de permissividade, mas atender as demandas emocionais, as demandas espirituais, as demandas de necessidade física mesmo, que as crianças estão apresentando, é também um convite de evolução para essa família, para esses adultos cuidadores.
Eu quero perguntar justamente sobre isso. Você como educadora parental, né? O que você fala aqui para pais, avós, cuidadores que estão aqui na audiência da Excelsior, que lidam com crianças e às vezes não levam assim, a sério essas demandas, essas preocupações, até a conscientização? As crianças têm uma conscientização social impressionante, assim, uma empatia, né? Elas mobilizam, são solidárias. E isso tudo eu acho que tem que ser valorizado na família, né? Por quem cuida dessas crianças, né, Thaís?
Com certeza, Carla. Em relação à educação parental que você falou, o que é que vem a ser isso? Que também é algo novo, é uma profissão nova que está surgindo.
É verdade.
Vamos dizer, 15 anos para cá, vamos falar assim.
Eu acho que você foi a minha primeira entrevistada que falou sobre isso.
Pois é, existe agora, né, já está consolidando a educação parental como uma nova profissão necessária para o mundo que a gente está vivendo hoje. E nada mais é do que você ter consciência de conduzir uma vida. O que aconteceu? A nossa geração vem de uma geração de transgeracionalidade, de passando de pai, de avós, de pais, e passa pra gente aquela coisa da repetição de padrão, repetição de uma educação. E até aqui veio muito forte uma educação tradicional, aquela educação onde eu quero que você respeite, eu quero que você seja bom na base do medo, na base da ameaça, na base, muitas vezes, do maus tratos, né, da punição e às vezes até da violência física. Então existia uma geração que viveu muito forte essa educação tradicional. Em contrapartida, essa geração cresce e meio que se rebela contra isso que recebeu e vai para o extremo, Carla, que é a permissividade de uma educação. E aí deixa os filhos soltos fazendo o que quer e tudo isso acabou, dentro de polaridades, acabou se perdendo e muitas crianças que hoje já são adolescentes, adultos, se perderam mesmo. E vem aí estudiosos, porque tudo que eu vou estar falando aqui, ele tem uma base científica na neurociência, no comportamento, é estudado a ciência do comportamento. Então tem muito respaldo hoje que a educação parental traz desses estudiosos, que não é nem a permissividade e nem o autoritarismo, mas é um meio termo disso. E o que é que significa ser um meio termo, um equilíbrio nisso? É você ter o respeito mútuo, entendendo que a criança é uma criança de idade cronológica, mas é um ser humano que está diante de você e que, igual a qualquer ser humano, ela merece ser respeitada. Em se tratando de ser humano, a gente olha o ser integral, de um ser que pensa, de um ser que fala, de um ser que não é uma tábua rasa, como muitos adultos ainda hoje acreditam. São seres que trazem os seus registros, inclusive registros akáshicos, de memórias, de coisas que até a criança já traz em relembrança nessa vida que ela está aqui. Então a criança, ela vem como um ser humano que merece ser respeitada com a sua dignidade integrada, entende? Então aí força esses pais a sair do extremo da punição, do bater, do gritar, do ameaçar, e daquele que eu deixo você fazer tudo do seu jeito, que também é um extremo de insegurança para a criança, para olhar para a criança nos olhos, perguntar para a criança como ela se sente, o que ela pensa sobre isso. E a criança faz um trabalho de participação dentro do sistema família, que nada mais é do que uma parte em ação. A participação é uma parte em ação. Antes, os adultos, cuidadores, pais, eu vou falar, era: sai daqui que aqui não é o seu lugar, vá procurar o seu espaço. Hoje não, eu trago a criança comigo para um entendimento, para uma colaboração, para uma construção em conjunto de um sistema família. E essa criança, ela se faz respeitada por isso.
Agora, a gente, eu te ouvindo aqui, eu imagino que os pais que estejam também nos ouvindo agora, ficam pensando: ah, mas isso no dia a dia é muito difícil. Um cotidiano corrido, né, no estresse, uma jornada de trabalho exaustiva que os pais têm. Você, como mãe e como profissional nessa área, o que, que você sugere para os pais que estão aqui nessa audiência? Claro que ninguém é perfeito, que a gente vai errar, né? Errar com a gente vai errar com os nossos filhos. Mas, assim, quando a gente tenta fazer o que é certo, normalmente a tendência é formar cidadãos e ser humanos bons, né, Thaís?
Com certeza, Carla. Assim, ó, eu parto do princípio, tá? Só até para deixar claro para a audiência, eu não parto do princípio do julgamento nem do que é certo e do que é errado. Eu entendo que todo pai, toda mãe, ele faz o melhor que pode com a consciência que tem. Então, dentro daquela consciência, as mães, os pais estão tentando fazer o melhor. Né? Estão na cabeça deles, estão tentando fazer o melhor. E nós vamos falhar, sim. Mesmo quem está estudando como eu também vou ter as minhas falhas, até porque eu tenho as minhas limitações internas. Mas a correria do dia a dia, essa vida frenética, uma das coisas que ela nos proporciona é uma desconexão com o nosso ser. Né? E nós, adultos, estamos desconectados de nós, do nosso ser, para o que está lá fora, o trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e muitas vezes eu estou fora de mim. Quando eu me encontro fora de mim, eu deixo uma lacuna nas minhas necessidades, seja elas fisiológicas, as minhas necessidades emocionais, as minhas necessidades espirituais, inclusive. Então, quando eu vou atender uma mãe, fazer uma mentoria com a mãe, que é meu público mais forte, o que é que eu mais percebo, Carla? É que essa mãe, além da desconexão dela mesmo, ela está num grau de exaustão e sobrecarga enorme. Então, eu não tenho como pegar essa mãe e exigir dela o que ela não tem para me dar. nem muito menos dar ao filho no dia a dia ali, porque a criança vai demandar uma energia desses pais, vai demandar atenção, vai demandar uma carência afetiva, uma necessidade do brincar, uma necessidade do conversar. E essa mãe e esse pai que estão já exauridos, que já estão sobrecarregados, vamos dizer assim, e desconectado deles mesmos, do autocuidado, né, dessa questão de eu me olho, eu, como eu me cuido para cuidar de alguém. Então, é o primeiro pilar dos meus atendimentos, é trazer essa mãe para uma reconexão com ela mesma e para ela entender a necessidade do autocuidado. Autocuidado esse, entendendo que ela é um ser integral também, onde ela precisa olhar para os corpos. Como é que eu cuido do meu corpo físico, que entra várias abordagens? Como é que eu cuido do meu corpo energético, que é uma parte sutil, muitas vezes nem percebida? Como que eu estou com os meus pensamentos? Como que eu lido com as minhas emoções? Como que eu estou no meu dia a dia, o que eu estou emanando ao meu entorno e o que eu estou atraindo para isso, né? Como é que eu estou a nível energético para atrair uma calma, uma paciência, um dia turbulento? E se eu tenho um dia turbulento, o filho é quem mais talvez sofre com tudo isso. Então, é trazer essa mãe para o autocuidado, que ela tenha um espaço para ela se cuidar. E aí, para quem acredita da sua melhor forma, também um cuidado espiritual. Hoje, o mundo que a gente está vivendo tem feito muito esse convite, né, para que a gente também tenha esse olhar, talvez seria o principal olhar para o nosso cuidado espiritual. Para daí a gente conseguir, Carla, aprender uma nova abordagem de comunicação, para a gente poder entender melhor do nosso filho e ser mais empático, a gente precisa fazer esse movimento conosco, mães, pais, sabe? Essa autoconsciência, autoobservação e o autoconhecimento. O que é que me faz gritar com meu filho? Por que é que eu não consigo me impor falando firme, sem precisar o grito? De onde vem esse grito? E aí é quando essa dinâmica das crianças, do se relacionar com os nossos filhos, nos serve de cura. Daí a minha página Maternidade Cura, porque eu comecei a olhar para os meus filhos e ver as minhas limitações e dizer como eu posso me curar para lidar com essa situação que ele está me apresentando, que minha filha está me apresentando.
Gente, então, isso é muito profundo, é muito sensível. Vocês estão ouvindo Thaís Lima, gente, que é educadora parental, terapeuta familiar, terapeuta integrativa infanto-juvenil. A gente está falando aí sobre educação, sobre autocuidado materno, sobre como tratar bem as nossas crianças. E isso é tão fundamental. Thaís, falam assim, brincando, mas é no fundo uma verdade de que a gente é um resultado da primeira infância, né? De como nos trataram na primeira infância, como se a gente foi ouvido, se a gente foi bem tratado, se a gente teve amor, carinho, atenção. É isso mesmo, Thaís? Você que trabalha com isso, trabalha com escola, trabalha com crianças e com os pais, né? Especialmente as mães.
Carla, isso aí é muito sério e muito sério, certo.
Gente.
A primeira infância, ela é a nossa base, do 0 aos 7 anos, é onde a gente constrói essa base, e dos 8 aos 14 é o sistema de crença. Então, o que é que a educação parental faz? Primeira coisa, você começa a ter autorresponsabilidade daquilo que você está fazendo para conduzir essa vida, porque você já não faz mais pensando que você está fazendo para o agora, você começa a fazer pensando que você está construindo agora para o futuro adulto que você vai deixar para o mundo. Então, assim, tudo que eu falo, por exemplo, da coisa mais simples para uma criança, sai daqui que aqui não é o seu lugar, tem adultos até hoje que não sabem aonde é o lugar dele. Tem adultos até hoje que estão perdidos sem saber qual é o meu lugar no mundo. Uma simples fala de um pai, de uma mãe, chamando uma criança, por exemplo, de burra, quando está ali ensinando uma tarefa e a criança não está entendendo e os pais estão cansados e chega, você está burra, né? É uma fala tão às vezes natural e impensada, mas isso na cabeça da criança, ela diz, eu sou burra, eu não sou capaz, eu não sei fazer e eu não consigo aprender. Eu cresço com esse sistema de crença. Por isso que tem tantos adultos hoje que não são capazes de aprender, não são capazes de empreender, não são capazes de ousar, não são capazes de enfrentar os desafios e de serem solucionadores de problema e paralisam ali. E às vezes não é culpa dos pais, mas muitas vezes é uma fala impensada que eu registro ali um sistema de crença e bloqueio. A humanidade hoje e a nossa geração ainda sofre muito. Talvez a geração dos meus filhos ainda também vai sofrer. Eu espero que dos meus netos não mais. Mas é o quê? São os bloqueios. É aquele bloqueio que eu preciso ser aceito e eu não me sinto aceito, eu me sinto rejeitado, eu tenho que ter aprovação do outro, eu tenho medo de errar e... O fracasso para mim é algo ruim, eu não entendo como uma trajetória de aprendizado, porque eu não fui permitida errar para aprender, eu tinha que acertar, senão eu era inadequada, vamos dizer assim. Então tem todo um processo que hoje nós adultos, muitos adultos sofrem, e aí tem muitos adultos que se deram bem profissionalmente e dizem, ah não, mas eu tenho um sucesso. Mas às vezes esse adulto tem um sucesso profissional e não tem um sucesso nas relações, não sabe se relacionar, não tem muitas, talvez, uma família integrada, não sabe se comunicar com respeito ao outro. Então tem alguns movimentos que nós estamos sendo convidados a evoluir para os nossos filhos, para que a gente, não é que a gente vai errar menos, mas que a gente aumente o nível, o grau de consciência e responsabilidade para esses novos seres.
Agora vamos considerar que isso já aconteceu e hoje a gente viva com isso. O que é que você sugere? A terapia para a pessoa trabalhar todas essas questões que às vezes nem a pessoa nem sabe, né, que isso influencia tanto na sua vida, na sua trajetória.
Exatamente, é algo bem inconsciente mesmo, né? Mas qual seria o caminho dessa ressignificação, desse autoconhecimento? Tudo que leva você a olhar para dentro, isso é positivo. A terapia é um caminho, não é o único. Muitas vezes você participa de imersões que também são caminhos, cursos, treinamentos, pessoas que podem ali te fazer voltar para dentro, qualquer, tem muita coisa hoje que profundas da neurociência que te ajuda. A própria programação neurolinguística, ela é uma ferramenta muito poderosa de ressignificação. Foi a primeira que nos mostrou como ressignificar um cérebro humano, né? Como eu posso trazer um trauma e uma dor, tirar o aprendizado disso na condição de adulta e trazer um lado positivo para me favorecer no decorrer da minha vida. Isso é muito possível e só basta muitas vezes uma decisão, uma escolha desse adulto e dizer o que é que eu posso fazer diferente para mudar esse comportamento que me incomoda ou que machuca e incomoda alguém. Tudo que não é, que dentro da neurociência a gente fala, tudo que não é ecológico, ou seja, não é bom para mim, não é bom para o outro, não é bom para o todo, a gente pode olhar com um olhar atencioso, carinhoso, de dizer, eu quero mudar isso, eu quero sair disso, eu quero modificar isso em mim.
E precisa ter uma,
acontecem.
Uma dose de humildade também, né, para reconhecer isso, que eu estou sofrendo e também estou fazendo sofrer os que estão à minha volta.
Exatamente. Eu digo que é uma característica muito poderosa, quando ela é bem utilizada, é a humildade. Porque se tem algo que prejudica o desenvolvimento da humanidade, do ser humano como um todo, é o orgulho, a vaidade, o ego, né? E é um entrave muito grande, inclusive, nas relações com eu como terapeuta e educadora parental, como eu gostaria que os pais baixassem mais essa barreira do ego, para se permitir expandir e olhar com muito mais amplidão e amplitude mesmo para o que tem, o que existe ao entorno. Mas muitas vezes é aquela coisa, não sou eu quem precisa, é o meu filho. É ele que é o problema. Ah, eu sei, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer aquilo que deu certo para mim. Só que seu filho não é você, né? Eu sempre digo, seu filho é um outro ser em uma outra perspectiva de vida e de mundo, inclusive. Então, essa questão da humildade, de se colocar como aprendiz, inclusive para aprender com as crianças, né? Eu sempre digo assim, as crianças, ela não foi à toa que Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque as crianças, elas têm muito a nos ensinar, inclusive a humildade, né? A capacidade de resiliência, de se adaptar, de não guardar mágoa. A criança, ela é curiosa, a criança, ela criativa. Quantas coisas a gente pode aprender com os nossos filhos, né? É simplicidade, muitas vezes a criança traz ali uma simplicidade de resolver um problema, de realizar alguma coisa que para o adulto é uma monstruosidade, a criança em um piscar de olhos ela faz. Então é sobre isso assim, que eu faço esse convite para nós. Eu sempre me coloco nesse meio, porque além de profissional, eu também sou mãe, vivo diariamente essa maternidade e me coloco, procuro sempre me colocar dessa maneira. O que é que eu posso aprender com isso? Essa Sim. capacidade de aprender é o líder.
Vocês ouviram aí Thaís Lima, educadora parental, terapeuta familiar, terapeuta integrativo infanto-juvenil. Tudo muito, muito importante o que você falou, Thaís. Eu quero agradecer demais esse papo e quero que você deixe aqui uma mensagem para as mães, avós, para os pais que estão aqui no Extraordinário, na Excelsior FM, e quero que você deixe também onde é que as pessoas encontram esse seu conteúdo, no Instagram ou numa página que você tenha, para acompanhar, porque é sempre bom, né? Informação é ferramenta de crescimento e de transformação.
Verdade, Carla, eu quero aqui agradecer também a oportunidade do Extraordinário, de você estar trazendo essa consciência para esse público, né? Ao pessoal, estou bem aberta sempre para responder, para acolher, para direcionar. E aonde me encontra? O meu Instagram, o Maternidade Cura, @maternidadecura. Tem o meu WhatsApp, que eu também vou deixar aqui, o meu WhatsApp Business, que é o 47, atualmente eu estou morando em Santa Catarina, então 479-8811-7744, que também pode me encontrar. E eu quero fazer um convite. Como eu falei aqui, sempre existe esse convite para que a gente possa voltar para olhar como eu estou para cuidar de alguém, mas primeiro eu preciso colocar a máscara em mim e cuidar de mim. Esse é o convite para as mães, principalmente, que cuidam, que estão mais na linha de frente do dia a dia, que essas mães possam realmente ter esse olhar de consciência para o autocuidado, para o autoamor. Existe uma metodologia que eu trabalho dentro das mentorias, que é o amor genuíno, onde eu trago essa mãe para olhar para si como responsável do seu ser. E aí acaba melhorando infinitamente as relações com os filhos, com o próprio cônjuge e com o sistema família.
Tá bom, Thaís, muito obrigada. Um beijo para você, boa sorte aí, fique à vontade para quando você tiver aí uma novidade, me falar aqui, a gente voltar a falar no Extraordinário. Um beijo, tá?
Outro, querida, eu que agradeço, gratidão a todo o público, até.
Um beijo, tchau, tchau.
Outro, tchau, tchau.
Estamos apresentando Extraordinário, com Carla Araújo.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
106.1 De bem com a vida. Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo, porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1 De bem com a vida.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Estamos apresentando Extraordinário, com Carla Araújo.
Começando o segundo bloco do Extraordinário, neste sábado, para conversar com uma mulher que eu conheci através do Instagram dela. No perfil apareceu assim para mim um vídeo, eu fui ouvir e me interessei demais pelo depoimento dela. As histórias que ela já passou nessa vida são muito fortes. E eu quis trazer para aqui, para o Extraordinário, justamente porque às vezes a gente fica, né, maldizendo, fica se queixando, murmurando de nossa vida. E quando a gente ouve uma história como essa, e uma vitória como essa, eu acho que serve não só de esperança, mas como de conforto, que todo mundo passa dificuldade, todo mundo tem problema. Mas a gente tem um Deus que é por nós, uma mãe que nos ajuda e nos coloca no colo quando a gente pede com fé. E a gente precisa ter fé na gente mesmo também. E por isso eu trouxe Kelly Matos, que é psicóloga. Ela, no perfil dela no Instagram, que é Kelly com LLY, no mundo psi, de psicóloga. E, gente, são histórias muito tocantes. Eu vou deixar que a própria Kelly conte aqui para vocês e que sirva de muitas lições, como serviu para mim ouvir a Kelly. Boa tarde, Kelly. Seja muito bem-vinda aqui ao Extraordinário. Como é que você tá? Tudo bem? Conte pra gente.
Desculpa. Boa tarde, Carla. Tudo bem, sim.
Como é que você está?
Ah, estou muito bem mesmo.
Eu vi, Kelly, no Instagram, que você faz, através de sua história e de sua trajetória, muita mensagem de autoestima, de apoio às mulheres, de empoderamento mesmo. Eu queria que você começasse por isso, que foi aonde eu vi as suas mensagens. Falei, pô, que bacana, uma baiana no Rio aí, que passou por tanta coisa, por tanto perrengue, e tá vencendo.
Isso. É muito importante falar sobre autoestima, porque a gente tem um conceito muito superficial sobre esse nome. É como se estivesse ligado apenas à beleza. E a autoestima, ela vai muito mais, ela fala sobre uma segurança, sobre você acreditar na sua capacidade, né? Sobre você acreditar mesmo ali no seu potencial, por mais que pareça clichê. E aí, quando você vem, né, de baixo, literalmente, que você precisou conquistar esse espaço e você ver outras mulheres passando por uma situação de desacreditar de si, de se sabotar mesmo ali, acreditando que não tem esse potencial, que não tem esse conhecimento. E muitas mulheres têm esse conhecimento, mas acabam aí sendo esmagadas mesmo pela sociedade. Então, falar sobre isso é algo que eu me sinto muito segura, que eu gosto muito e que eu sou uma prova viva de que dá para trabalhar essa insegurança, de que dá para começar a acreditar no seu potencial.
Antes que eu me esqueça, o perfil é Kelly, com dois L's e Y, né? No mundo psi, não é isso, Kelly?
Isso mesmo, Kelly no mundo psi, tudo junto.
Porque o psi é justamente porque você, a formação é de psicóloga, mas eu vi que você queria ser jornalista como eu, né?
Ah, já vi o meu post de ontem. meu grande sonho era ser jornalista. E aí foi um sonho até os meus 19 anos, eu acredito. que foi a época que eu entrei na faculdade. Mas aí tinha uma matéria de psicologia, né, da comunicação. E eu falei, não, gente, eu quero ser psicóloga. E aí eu traí o jornalismo.
Que bom, mas eu também tenho vontade, sabia, de fazer duas faculdades ainda. Direito, que eu acho que tem muito a ver com o jornalismo, e psicologia, porque principalmente depois do Extraordinário, a gente vai ouvindo as histórias e entendendo que a gente tem tanto para ajudar na escuta, né, e na condução mesmo. Eu vi nesse mesmo post várias curiosidades. Eu queria que você colocasse aqui para quem está na audiência do Extraordinário e da Cardeal FM, por que que você decide expor situações tão íntimas, como, por exemplo, você teve seu primeiro aniversário aos 18 anos. Por que isso?
Na verdade, é um assunto que eu nunca quis comentar muito, porque como eu, assim, trabalho muito com autoestima, com segurança das mulheres, as pessoas sempre me viram, né, depois que eu cresci, assim, financeiramente falando, na carreira, como um exemplo de autoestima, de potência, daquele mulherão, como falam. Só que eu senti recentemente que faltava algo, porque muitas mulheres já me viam nessa posição, quem não me conheceu lá de trás, e aquela sensação de que foi tudo muito fácil para mim, quando você só conhece o momento atual da pessoa. Uhum. E eu falei, não, eu acho interessante contar um pouco da minha história para que as pessoas realmente saibam que é possível, assim, que não foi de graça, foi uma construção, que eu já tive baixa autoestima, que eu já tive vergonha do meu cabelo, do meu rosto, que eu já cheguei a descer de um ônibus chorando porque tinha umas meninas rindo e eu tinha certeza que era de mim. Isso quando eu tinha meus 17 anos. Então, foi toda uma desconstrução, que você vem daquela camada social ali menos favorecida. E não fica só a questão, como eu falo em um dos posts, assim, passar fome era quase o de menos. Porque você tem muitas portas batidas na cara, você tem a rejeição, você tem os olhares de desprezo. E isso fica. E isso leva muito tempo para ser cicatrizado, que foi o que aconteceu. E aí, quando você tem uma primeira festa de aniversário aos 18 anos, que você vê quase todas as suas coleguinhas comemorando, fazendo o tão sonhado aniversário de 15, e tantas outras etapas que foram puladas, uma simples ida a um parquinho, né? Eu fui a primeira vez numa roda gigante com 11 anos e só deu para ir na roda gigante. Então, muitas etapas foram cortadas e não tem como isso não trazer um prejuízo emocionalmente falando. Mas com muita terapia a gente conseguiu reconstruir essa autoestima e eu não vejo por que não usar isso para ajudar outras mulheres hoje.
Uma curiosidade, quem foi que organizou esse aniversário aos 18 anos?
Eu.
Você mesmo?
Sim, fui eu. Já fui eu. Eu, nessa época, né, com 17 anos, eu tive uma tuberculose. E demorou muito de diagnosticar, porque eu ia no hospital. E sempre falavam que era uma virose, né? Passavam o famoso, aquele remedinho lá que todo mundo conhece, o antibiótico. E foi mais de um ano nessa ida, no voo, só que eu só tinha uma tosse, né? Então, muitos médicos diminuíam, achavam até que eu tava com frescura. E aí, que eu tivesse, né? E aí, quando eu descobri, isso já tinha evoluído para um derrame pleural, eu estava com uma anemia muito grave, fiquei internada por muito tempo. E aí, quando eu saio, já tá nas vésperas de fazer 18 anos, eu tive tanto medo de morrer, que eu falei assim, não, eu vou juntar tudo que eu tenho, eu vou fazer pelo menos uma festa de aniversário na vida.
Fez
Mas
bem.
Eu fiz várias outras desde então.
Celebrar a vida é sempre bom, não importa como, se é numa festona ou se é apenas um bolo, a gente tem que realmente celebrar. Gente, eu tô falando com Kelly Matos. Ela é psicóloga baiana do interior da Bahia, mas mora no Rio. Estamos falando da vida dela, do trabalho dela. E eu imagino, Kelly, que passar por tantas coisas na vida te ajude a trabalhar isso com os seus pacientes, né?
Muito. E ao contrário do que as pessoas pensam, porque eu recebo muito comentário assim, nossa, você já passou por isso tudo. O meu problema não é nada, né? Assim, eu vou sentir vergonha de falar sobre determinado assunto com você. E ao contrário, se você sabe pegar a dor e transformar essa dor em algo positivo, hoje uma das coisas que eu mais escuto dos pacientes é a minha capacidade de empatia. porque eu entendo que a maior parte das pessoas, de fato, não vão passar aquilo que eu passei, não é a realidade delas, e isso não impede que elas sintam uma dor, né? Com a estrutura que elas têm, com a força que elas têm, a forma como elas foram criadas, a forma como elas aprenderam a lidar com frustração. Então, eu sempre estou ali inteiro para o meu paciente. Eu não acredito nessa coisa de uma dor maior, uma dor menor. Se está doendo para você, é isso que a gente vai tratar.
Nossa, é muito importante isso, porque num mundo cheio de julgamento, às vezes o que é simples para mim é uma bobagem, para outro provoca uma dor grande, profunda, que paralisa às vezes, né? É bonito você falar isso.
Isso. A gente precisa olhar menos para o outro com o meu olhar. Eu aguento passar por tantas coisas e não fico desse jeito. Mas assim, qual é a sua história de vida, né? Qual é a estrutura emocional que você construiu ao longo da vida? Não significa que o outro teve aquela mesma estrutura, que o outro passou aquelas mesmas dificuldades. Então, ele está dando melhor na medida que ele consegue.
Você faz esse trabalho presencial, faz online também? Como é que você trabalha como psicóloga?
Nas duas metodologias, tanto online quanto presencial, desde a pandemia aí, as terapias online expandiram-se de uma forma geral. Isso permite que eu tenha pacientes na Bahia, no Espírito Santo e até em outros países também, é muito bacana.
Como é que uma baiana de Canavieiras foi parar no Rio de Janeiro?
Eu pulei, né? Primeiro eu fui para o Espírito Santo, quando meu pai recebeu uma proposta de emprego com tudo pago, a transferência dele. Ele trabalhou lá por um tempo, depois enviou dinheiro para que a gente fosse também. E aí eu passei lá toda a minha adolescência, porque eu fui com 12 anos. E quando eu fiz 18 anos, eu já estava trabalhando num call center, só que eu não estava muito feliz. Eu morava no kitnet nessa época. E aquela coisa, eu sempre tive algo dentro de mim que falava, eu quero mais, eu quero mais. De não conformismo com a realidade que eu vivia. Então, assim, por mais que eu já não passasse mais fome com 18 anos, mas eu quero fazer uma faculdade, eu quero crescer mesmo, assim, na vida. E lá eu sentia que, de alguma forma, é como se algo me sugasse, assim, no Espírito Santo. Porque como eu tive muitos traumas, passei por muitas questões lá, eu queria começar em um novo lugar. E aí a minha tia morava aqui em Curicica, Jacarepaguá. E eu falei, tia, deixa eu ficar na sua casa. Me dá 3 meses que eu dou um jeito de arrumar emprego e de morar sozinha. Ela falou, então vem, vou te dar 3 meses mesmo. Porque ela já tinha filhos, então assim, não tinha um espaço tão disponível na casa dela. Mas mesmo assim, ela me recebeu de braços abertos. E em menos de um mês eu consegui emprego e vim morar em Niterói.
Ah, entendi. E você ainda mantém uma relação com a Bahia? Vai lá, às vezes, passear ou visitar a família?
Depois que eu vim embora, eu fui lá, né, no enterro do meu pai, e depois eu fui também em 2018. Passaram um tempo, mas eu amo a Bahia, eu vou em outras cidades, como recentemente eu estava em Salvador, agora em junho, já fui Itacaré, Morro de São Paulo, eu amo o estado da Bahia, mas Porto Seguro, a última vez realmente foi em 2018, porque naquela época eu senti ainda que não estava cicatrizado. Né? Então me gerou algumas emoções, eu voltei bem abatida, mas hoje eu pretendo ir lá, porque hoje eu sinto que eu já estou nesse lugar de cura.
Entendi. Nos seus posts eu vi assim, a importância do seu pai na sua vida. Você falou de um homem analfabeto, mas que educou vocês com muito amor. Eu achei isso tão profundo, né? E quis trazer isso aqui, porque às vezes, no mundo atual, principalmente, os filhos julgam e acusam muitos pais que não têm condições financeiras de dar a eles o que eles querem, o que os colegas têm. E eu achei essa gratidão singela que você fez assim, muito bonita. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aqui.
Isso, tanto meu pai quanto minha mãe, eles fizeram o que eles podiam. Né? Assim, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, o que eles tinham, eles deram pra gente, deram até demais. Dentro das condições. Meu pai, ele realmente era um menino analfabeto, ele saiu de casa muito novo. Meu pai, para você ter uma ideia, ele foi ter uma certidão de nascimento com 23 anos.
Nossa.
Porque ele ficou doente e aí no hospital ele não tinha nenhum documento, foi uma tia dele que registrou ele como filho. Então, assim, uma pessoa que vem dessa situação, que já trabalhou com seringa, que era ajudante de pedreiro na maior parte do tempo, capinava lote. E financeiramente a gente não podia esperar muito. Mas todas as vezes que meu pai tinha uma oportunidade, se ele tinha R$20 no bolso, ele não ia farrear. Ele ia no mercado, fazia festa com R$20, porque as coisas também não eram tão caras quanto hoje. Então, com R$20 a gente conseguia comprar milharina, um feijão, um arroz. Hoje não dá para arroz, né? Mas era possível ainda naquela época. E ele fez tudo que estava dentro do alcance dele. A minha mãe também é uma guerreira aí. É, fico muito, até hoje eu não sei como que ela fazia para administrar tudo aquilo. Ela fazia render um pacote de biscoito de água e sal para uma semana inteira. E naquela época a gente achava ruim, chorava, criança, né? Quero mais biscoito, mãe. E a gente não entendia que ela estava fazendo aquilo para que amanhã a gente também tivesse o pão, né? O pão de cada dia.
Nossa, isso é muito forte, né? É, eu vi também que você fala muito sobre o cabelo, né? Sobre, e nós estamos vivendo ainda bem um momento em que as mulheres negras, os homens também, estão assumindo o seu cabelo crespo, o seu tipo de cabelo, não importa. Às